Sejam bem-vindos a mais um episódio da Universe. Hoje nós vamos falar sobre os mistérios e grandes segredos do multiverso. Eu sou o Paulo e em algum universo paralelo eu estou empolgado pro Snyder Cut.
Eu sou o Luan e em algum lugar do multiverso eu sou um cara bem feio.
Eu sou o Silvio e existem mais realidades do que grãos de areia no universo. Com cada realidade existem diferentes verdades e diferentes mentiras.
Olá pessoal, eu sou o Ribas e em algum lugar do multiverso alguém não faz piada com meu nome sobre o Vasco.
E aí galera, eu sou o Inácio e eu acredito que toda história tem um multiverso através das fanfics.
Universe.
Muito bem, muito bem. Mais um episódio aqui da Universe pra você, seu nerd. Sim, sim, pra você que tá aí de casa e que nos escuta toda semana. Hoje nós vamos falar sobre o multiverso, né? Vocês aí ouviram essa bagunça no começo do episódio. Hoje, né, recebendo aqui mais uma vez a galera da Audio Hero. Seja bem-vindo, Luan, que é o Luan e não o Paulo, né, Luan?
É, exatamente. Apesar da brincadeira, eu continuo sendo Luan, tá? Então, tô aqui representando a Audio Hero mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, inclusive.
Fiquem calmos, pessoal. Nossas caçadoras de plantão. Ele não virou o Paulo, ele continua sendo Luan.
Eu acho que de todos nós aqui, o Luan é o único que em qualquer realidade continua sendo ele mesmo. Ele é tipo assim,
transeunte da realidade.
Não, ele é um porto, ele é um farol. Ele é um farol. Em qualquer realidade você pode olhar pra ele e dizer, galera, tá ali o Luan.
Cara, o cara é o Alien X.
Eu acho que a gente tá criando um monstro. É isso que a gente tá criando. Eu acho que é isso que a gente tá criando.
Talvez em alguma realidade a gente já tenha criado esse monstro,
né? Exato. Muito bem, você que tá aí de casa hoje, nós vamos falar sobre os grandes mistérios. E o que permeia aí o multiverso, né? Esse programa está sendo feito em parceria com a Audio Hero. E porque em algum lugar do multiverso, a Audio Hero e a Universe são a mesma coisa. Bom, hoje nós vamos falar aqui, eu trouxe esse time de nerds, esse time de pessoas bem elucidadas, que não importa qual lugar do multiverso, sempre vão estar sempre bem informadas sobre o universo vigente. Pra gente conversar um pouco sobre essa brincadeira, né? O multiverso, a ideia do multiverso, ele advém de uma teoria física, da física, né? Que ela concebe que existam várias realidades paralelas, né? A nossa, a atual. E isso é usado à torta e à direito, mas nas obras ficcionadas, né? Afinal de contas, é só uma teoria, ainda não existe nenhuma comprovação científica que demonstre que existe sim um multiverso, mas, né, os nerds de plantão, você que tá de casa que nos escuta, que vê quadrinhos, que vê anime, é uma teoria recorrente, né, utilizada nessas obras. E hoje nós vamos falar um pouco delas, né? Começando aqui, a gente não pode falar de multiverso sem falar do mundo dos quadrinhos, né? Pra mim, na minha opinião, o que mais brincou e o que mais mexeu assim, com o multiverso é a Marvel e a DC, né? Outras indústrias também dos quadrinhos já mexeram muito com as obras, mas a Marvel e a DC é a que mais brinca. Não só para poder criar histórias separadas, criar produtos novos, mas para poder corrigir problemas que aconteceram dentro. E para ser bem sincero, eles utilizam mais para isso, para corrigir os problemas internos.
É muito mais fácil fazer isso do que tentar explicar, né, bicho?
Então, pessoal, já que a gente vai falar sobre isso, eu queria só levantar algumas questões primeiro. Primeiro, eu tô muito feliz de termos aqui o Paulo que considera os quadrinhos como referência, né? O Paulo do universo,
Lá vem. Então, assim, eu não sei de onde ele tá tirando isso. Eu não sei de onde ele tá tirando isso, não.
Mas, assim, só pra gente meio que fazer uma isolada aqui, Tava procurando aqui sobre isso mais cedo e eu tava vendo sobre, uma certa diferença que tem entre um universo paralelo, dimensão paralela, realidade alternativa, e o multiverso propriamente dito, né? E pelo que eu andei pesquisando, posso estar muito errado, então assim, por favor, quem estiver escutando a gente, tiver alguma questão para dizer pra gente aqui, pode ficar à vontade, a gente tá aqui para aprender mesmo.
Não, mas, mas em algum lugar do multiverso, Inácio, a universo é baseado em teoria da conspiração e achismo.
Boa. O cara já tá roubando o slogan do Audio Hero, mano. É foda, né?
Roubar, eu acho a palavra forte. Eu acho que ela apropriar.
Existe uma dimensão aí onde o Paulo está subtraindo no lugar de roubar. Então, mas assim, eu achei interessante que a ideia de dimensão paralela e realidade alternativa, ela não precisa ser necessariamente uma questão universal. Ela pode acontecer de forma localizada. Por exemplo, quem está assistindo aqui o WandaVision, e aqui o Paulo pode colocar até a vinheta de spoiler se quiser, mas esse é um spoiler leve. O que está acontecendo ali é uma realidade paralela localizada, que você tem uma coisa na dimensão primeiro de uma cidade, depois que aumenta de tamanho, mas que não afeta o mundo como um todo. Mas até esse fato, quando ocorre no universo inteiro, você só tem uma dimensão paralela. Quando você passa a ter dois universos para cima, aí sim você começa a ter o conceito de multiverso. Onde você tem a relação de todas as questões, todas as regras de cada universo, como o tempo, o espaço, a matéria e a física, elas passam a ser complementares, porque na verdade o multiverso ele contempla tudo que existe, todas as possibilidades, mas que não são localizadas, né? Então só fazendo essas colocações aqui no começo. E como o Paulo falou, essa questão do multiverso nos quadrinhos, ela é muito forte, inclusive desde a década de 70, salvo engano.
Inácio, aproveitando que tu falou esse negócio, eu tô só dar uma leve viajada aqui no pensamento. Você falando sobre questões de realidades localizadas ou não, isso é muito subjetivo, porque é o seguinte, em WandaVision, né, você que tá aí em casa, você deve ter visto pelo menos um ou dois episódios, você já deve ter percebido isso. Em WandaVision, ela cria essa realidade bem localizada através de magia, dos poderes dela e tal, da altera a realidade local, etc, etc. Mas tem um filme que se chama, eu acho que é A Vila, onde as pessoas elas vivem numa espécie de mundo arcaico, tipo assim, a Era das Trevas. Eles têm medo de monstro, não têm contato com a ciência, a tecnologia é muito baixa. Tipo assim, é realmente uma sociedade isolada, né? E você só consegue ver o plot twist do filme, você descobrir que eles não estão nessa realidade, quando eles vão e percebem que passa um picape, tipo, tem um carro, e eles percebem que depois da delimitação lá que dizem que não pode passar, é porque tem a sociedade atual. Aí você descobre que é só uma sociedade de malucos separado lá, né?
Esse é um filme do Shyamalan, inclusive, e cara, eu assim acho que esse plot twist não faz sentido nenhum.
Tem um spoiler,
porque,
então, assim,
cara, no final, podia muito bem passar a porra de um avião em cima da vila. Exato, ali, e acabou, sabe?
Exato.
Cara, sabe como foi que eu percebi isso? Uma vez eu tava assistindo uma coisa aleatória que me veio na cabeça, vocês falando disso aí. Me veio uma cena da gravação da novela Alma Gêmeas, da Rede Globo. E uma vez eles pararam a gravação porque era uma novela de época e passava um avião em cima. Por que não poderia passar um avião em cima daquela vila?
Não, eu entendo, mas o fato é, né, a gente nem vai entrar, né, no mérito do filme ser bom, ruim, etc, etc. Mas sim no mérito dessa sacada do diretor de isolar as pessoas, e eu acho que basicamente a mesma sacada que tá acontecendo em WandaVision, entendeu? Uhum. Muita gente pode considerar uma realidade paralela alternativa, e até onde a gente pode considerar que não é isso, porque basicamente é o mesmo conceito, né, de isolamento e alteração daquilo, da realidade vigente do mundo por completo. Até onde tá? Porque se a gente for parar pra pensar assim, talvez as tribos indígenas, algumas mais isoladas, porque tem as tribos indígenas, pra quem tá de casa, tem muita tribo indígena que ela tem usufrui da tecnologia, né? Porque isso é básico, né? Direta, iPhone, né? Isso é bem comum, não é um problema, né? É porque eles são índios que eles têm que ficar de cocar direto. Mas tem as tribos mais isoladas que elas sim preservam aí a cultura, mais roots, etc, etc. Então, até onde a gente... até onde a gente pode considerar o que é muito universo paralelo ou a parada só vai se tiver magia?
Paulo, não, isso cara, que tu falou tem muito... isso que tu falou faz muito sentido, agora escutando, faz muito sentido, realmente, que... Porque o que aparentemente é uma realidade alternativa? É uma realidade que existe uma outra onde nenhuma delas, pelo menos em tese, tem consciência do que a outra está fazendo.
É, porque tem parte de um referencial, né?
Então assim, no caso, realmente, como você falou, é um canto que está sendo isolado e as pessoas lá dentro estão passando por uma... um certo tipo de lavagem cerebral, que não deixa de ser, que
mito
elas
da
não,
caverna.
Não, que não
pegando sabe no meio da caverna.
Mas, assim, eu tava pensando mais cedo, um filme que eu acredito que todo mundo aqui, uma trilogia que eu acredito que todo mundo aqui gosta, é o De Volta para o Futuro. E quando você tem o De Volta para o Futuro 2, quando o Biff volta pro passado, o Biff velho volta pro passado com um livro dos recordes. E aí o Marty McFly volta para 1984, e aquele 1984 não é o 1984 que ele deixou, que já não é o mesmo que ele tinha encontrado no começo do primeiro filme, ou seja, já teve uma alteração aí. A gente vê muito a coisa localizada em Rio Valley. A gente vê o Biff, a gente vê as coisas mudando pelas ações do Marty, de certa forma, foi tudo a ação dele, mas tudo localizado, os três filmes se passam dentro daquela mesma cidade. A gente não sabe até que ponto isso alterou o restante do mundo. Ou seja, o Biff voltou, ficou rico, mas o que que isso, por exemplo, influenciou... chamando aqui o xadrez verbal, o que que isso influenciou na gloriosa República de Vanuatu, né? Talvez nada. E talvez venha influenciar num futuro mais longe, onde realmente a coisa começa a desandar, mas foi uma coisa mais localizada. Então, ou seja, uma realidade alternativa. Não é como se, por exemplo, o terceiro Reich tivesse ganho a guerra os sulistas tivessem ganho a guerra da secessão ou alguma coisa do tipo, né?
Cara, inclusive, é bacana a gente estar comentando sobre essa questão de o que influencia um multiverso ou não, porque não necessariamente o multiverso ele tem que influenciar na obra cânone, né? Digamos assim. Um exemplo que eu usei lá no programa que a gente fez lá na Audio Hero também, e trago pra cá, é o game de 2018 do Homem-Aranha. É um game maravilhoso, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas, cara, o jogo ele é tão bom, mas tão bom, e a história dele é tão foda, que a Marvel, ela veio e se pronunciou que aquele Homem-Aranha, do game, da Sony e tal assim, ele oficialmente é um dos Homens-Aranhas do Aranha-Verso, entendeu? Então não necessariamente a história daquele jogo influencia no cânone que a gente tem de Homem-Aranha, mas faz parte do multiverso, entendeu? E isso é bacana porque a gente geralmente quando pensa em multiverso, a primeira coisa que vem na cabeça são aqueles choques, né? É três Homem-Aranha junto, é três Batman junto, então é bem bacana de comentar isso, inclusive.
Então essa foi legal ter falado isso, Luan, que eu tava olhando hoje... A questão do multiverso direcionado exatamente para os quadrinhos e para a cultura pop. E a Terra do Homem-Aranha do jogo de 2018, ela é a Terra 1048. E engraçado, sim, que você tem uma terra para os X-Men, até os filmes deles, até o Dia do Futuro Esquecido, e tem uma outra Terra que foi gerada pelos acontecimentos do Dia do Futuro Esquecido.
Ah, se a gente for entrar agora, já que a gente já entrou aqui na questão da Marvel, né? Aí, meu querido, é multiverso pra nós vender. Mas é uma aí, parada Paulo, fora de sentido.
Mas aí, Paulo, essa ideia, esse negócio que o Inácio falou agora é bem corroborado, mas não na Marvel, mas pelo multiverso da DC. Se não me engano, no Dia do Futuro Esquecido, o Coruja explica pro Batman como é que funciona a criação do multiverso. Que era uma terra... Com pessoas normais e que as ações dessas pessoas criam um outro universo. A ação A cria um universo de um jeito, a ação B cria um universo de tal forma.
Silvio, desculpa te cortar, Silvio, mas tem uma série, é porque eu falei isso no programa da Audio Hero, essa série, e eu não pesquisei pra procurar, não pesquisei, porque isso tá muito atrelado à teoria do caos, né? Tem um filme maravilhoso, pelo menos eu julgo maravilhoso um, né? Os outros não são tão bons. Que é o Efeito Borboleta, que ele aborda um pouco disso, né? Que é a questão das suas escolhas influenciam na ecocatástrofe, né? Nos movimentos que vão acontecer do eco do universo. Tem uma série que é muito boa. É tipo assim, um cara caminhando, aí ele deixa cair uma moeda. Aí mostra a opção dele baixando a moeda e a opção dele continuando e ignorando a moeda. Na opção que ele ignora a moeda, um carro passa e atropela ele. Na opção, aí continua a cena na opção que ele baixou, porque sobreviveu nessa. Aí ele vai na frente, aí o senhor cai. Aí numa opção ele segura o velho, no outro ele não segura. Na opção que ele segura o velho faz alguma coisa e eles dois tropeçam e passam um ônibus por cima dos dois. Na que ele não faz, outra pessoa vem e ajuda e consegue segurar o velho e vai seguindo assim, entendeu? Tipo assim, escolha A me leva a um caminho, escolha B a outro caminho.
Parece o Black Mirror.
É o Bronesnatch.
Bronesnatch.
Cara, é assim, essa coisa assim, que tu falou da DC, o que ela fez? Ela, na verdade, ela sistematizou a questão da criação
do multiverso, né?
Mas assim, a Marvel, ela tinha feito isso em 77, quando ela lança uma série, e tá até hoje, ela é uma série chamada What If, que aqui foi...
Vai virar série agora na Disney.
Aqui foi traduzido pelo O Que Aconteceria Se. Então a primeira edição, inclusive, ela fala o que aconteceria se o Quarteto Fantástico tivesse se tornado o Quinteto Fantástico com a entrada do Homem-Aranha. Então assim, ele mostra um bocado de coisa, mas tem umas 3, 4 primeiras páginas que é o Vigia, o Ato, falando sobre o que é essa coisa do multiverso, mas sem dizer a palavra multiverso e sem falar nomear cada terra separadamente. Então ele vai e fala o que acontece. Ele usa um exemplo que eu acho maravilhoso. Ele colocou até um poema, depois eu posso até passar para vocês, poema de no começo dos anos do século XX, mas ele pega um trecho e ele faz um exemplo de um cara com um carro. Realmente, o cara tava ali, aí o cara vê um outro sendo atropelado, próximo de ser atropelado. E aí ele começa a colocar as opções do que pode acontecer se ele salvar o cara ou não. Isso em 4 páginas. E ele diz, ó, isso aqui gerou esse caminho. São caminhos diferentes. E então o que a DC fez foi realmente sistematizar isso quando ela começa a questão da crise. Porque era muita coisa acontecendo. A DC sempre teve isso no cerne dela, em fazer... deixar liberdade com os seus artistas. Então o cara criava um quadrinho que estava fora do cânone, mas a história era tão boa que acabava sendo considerada. Então tinha que
vamos dar uma terra a esse. Dê uma terra a esse artista.
Isso, aí começou a ficar bagunçado demais. É por isso que virou a crise. Até hoje a DC não sabe o que fazer com o multiverso. A verdade é essa.
Na cara, pra falar a verdade, ninguém sabe o que fazer com o multiverso, né? Porque,
verdade,
meu, o momento que você abre essa porta, cara, é impossível você fechar, entendeu? Uhum. A Marvel mesmo, no MCU, vai chegar até que uns anos, os caras vão parar na mesa lá pra poder fazer o, sei lá, Doutor Estranho 4, eles vão colocar a mão na cabeça e falar, puta que pariu, o que a gente faz aqui agora?
Não, Luan, vai rolar isso não, vai rolar um puta que pariu, quanto dinheiro a gente consegue tirar desses otários agora?
Não, logicamente, mas tá certo, tem que tirar o dinheiro desses otários igual a gente mesmo.
Eu acho, cara, que tem uma realidade onde esse puta que pariu já aconteceu, eles já estão pensando sobre isso. Porque os atores já estão tudo envelhecendo, porque querendo ou não, a gente vê aqui um ator, pô, o cara é bonitão, não sei o quê, mas olha a idade do cara, o cara já passou dos 40, o cara já tá nos 50, às vezes esse cara, a gente pensa novão, o cara já passou dos 50 valendo. Sabe? E aí...
Não, quem mais vai sofrer com isso é o Kevin Feige, cara. O cara vai ficar caquético daqui uns 2 anos.
É verdade.
Mas assim, Inácio, pode ser que seja só... Eu até comentei, eu falei bastante isso lá na Audio Hero. Uma coisa que eu sinto como leitor de quadrinhos é que a Marvel, ela tenta explorar mais essas terras e tenta mudar todo o hecatombe da história mesmo. Tipo, desde o cenário da história até as premissas dela e tudo. Eu sinto muito que a DC gosta muito de brincar com as versões dos principais da Liga da Justiça, que é o Batman, o Superman,
talvez ali uma Mulher Maravilha, um Aquaman, entendeu? Tem mais essa questão do multiverso mais atrelado a ele. Tipo, e se o Superman nascesse na Rússia? E se ele caísse na Mansão Wayne? Ah, e se o Batman fosse o pai do Bruce? Não, Bruce. Pelo menos eu sinto isso, não sei se eu tô de todo errado, né?
Aliás, cara, tem assim, as histórias da DC que envolvem terras paralelas, eu acho maravilhosa, sabe? Essa do que tu falou, o que aconteceria se o Superman tivesse caído, se o Kal-El tivesse caído na Mansão Wayne? Eu tinha visto a chamada dessa revista ainda no começo dos anos 90 e eu pensava, e você sabe, a gente mora, infelizmente, num local que não... Principalmente naquela época eu não tinha acesso a essas revistas. Então, com a chegada da internet, eu pude ler a história do Morcego de Aço. Então, cara, foi um negócio sensacional. Até tem uma brincadeira, tem uma dessas histórias, que é o que aconteceria se o Superman tivesse caído na Inglaterra. E aí você tem uma história, cara, que parece Monty Python. Sabe? Tem uma das coisas...
O Kingsman.
Cara, tinha uma coisa que o Superman, ele pensa assim, poxa, o que eu posso fazer pra ajudar a humanidade? Já sei. O pessoal sofre com pobreza, então eu vou usar a minha força, vou pegar esse monte de carvão aqui, vou pressionar e transformar tudo em diamante. Aí o que acontece? O preço do diamante, ó, vai lá pra baixo, porque tem muito diamante agora.
É.
Porra.
O multiverso tá dando muito certo, né?
É, amigo. O início de um sonho deu tudo errado.
Cara, agora assim, o Morcego de Aço, leiam, assim, que é muito bom, tá? Não tá no nível do Red Sun, não, mas é muito bom, sabe? Você imaginar o que seria um cara com poder absoluto com a sede de vingança do Batman.
Tem animação também, né? Fica aí a dica da Entre a Força e o Martelo, do Superman. Também uma animação muito boa. Eu muito adorei, boa. Assim, muito boa, adorei ela.
No final que é duvidoso, mas tudo bem.
Mas é isso, né, cara? A gente não pode também aí ser tão assim com...
É, o do quadrinho foi melhor. O do quadrinho foi bem melhor, sabe? Assim, foi muito mais interessante do que do... Assim, a da animação, ok, mas é porque já tinham contado essa história no quadrinho, sabe? Aí é uma coisa que a gente tem que considerar, que uma animação baseada naquele quadrinho, ela não é no mesmo universo. Ela já é uma versão daquela história. Então, já tá contando como terra diferente. Mas agora, se você ler o quadrinho, cara, é sensacional o final.
Cara, e assim, só dando mais um exemplo, né, ainda na DC, a gente tem o Piada Mortal também, né, que pode ser considerado um verso paralelo por ser uma história separada, mas assim, a história é tão incrível que alguns elementos da história foram passados pro cânone, né, como por exemplo a Bárbara Gordon que ficou paraplégica por conta do tiro do Coringa lá.
Exato. É, também tem o ainda na DC, tem uma das paradas que eu mais gosto, que eu até citei várias, que é realmente é o que eles brincam com essa história de multiverso, que é o Injustice, né? Eu até tô comprando aqui
incrível.
Quadrinhos, a linha dos quadrinhos, que também é incrível. Os quadrinhos, ele conta um pouco antes, né? Conta a história, o que aconteceu da cadeia de eventos até a desencadeada da loucura do Superman virar um ditador, etc, etc. E ela é bem mais rica do que os games, né? Porque é outra mídia, né? É outra forma de contar a história. Mas, assim, é incrível. Se você já jogou, já viu as cutscenes todas, né? E já viu, etc, e vai ler os quadrinhos, é um negócio, assim, um plus inacreditável, porque conta pontos de vista que não foram mostrados. Tem situações, tipo, tem duas HQs que é só a Alerquina, mostrando como a Alerquina chegou até aquela gangue dos palhaços. Tipo assim, depois que o Coringa morre, ela fica desolada. Tipo, é bem legal. Eu recomendo aí pra quem tá em casa também, dar uma lida lá na compilada. Tá saindo agora. É bom, dá pra você acompanhar, que tá saindo agora. Eu acho que ele tá na edição 26 ou 27. Que dá pra você acompanhar aí tranquilo. Que é a do Injustice, Deuses Entre Nós.
Esse programa é patrocinado pela Panini.
Ô, Paulo, já que a gente entrou nessa questão de... Morreu o bichinho.
Realmente foi muito propaganda, né, amor? Foi muito
não,
propaganda.
Não, com certeza. Não, e o pior é que a fala dele encaixou tão perfeitamente que se você colocar só a fala dele, tá de parece um contratado como... Merchandising Man.
Em algum universo paralelo, a Universo é patrocinada pela Panini, cara.
É. Eu queria tanto que fosse nesse.
Panini.
Alô, Panini.
Amor, eu, Panini, né?
Manda dinheiro pra gente, eu compro tantas coisas de vocês.
Paulo, já que a gente entrou nessa questão dos filmes, qual foi o primeiro filme que tu se lembra que tu assistiu que tinha multiverso envolvido?
Cara, o primeiro filme que eu lembro, agora tu me pegou, ó. Eu acho que o primeiro filme que tinha multiverso... Assim, o conceito de realidade foi o efeito borboleta, né? A concepção de mudança de realidade a partir de escolha. Mas multiverso... Cara, assim, não lembro. Pra ser bem sincero, não lembro. É, você me pegou mesmo, essa eu não lembro. Essa eu vou passar. Meus amigos aí, meus com...
Inácio, Luan...
Ribamar.
Eu mesmo. Cara, tava pensando aqui. Eu recordei de um filme que foi um dos primeiros que eu vi e que, como eu era muito criança, eu não consegui entender se realmente era um universo alternativo. Um dia mais velho eu entendi, porque eu já tenho uma idadezinha pra interpretar o filme. Que foi, no caso, um filme dos Flintstones, em que eles participavam junto com os Jetsons.
Ah, posso voltar? Desculpa te cortar, Ribamar. Posso voltar?
Pode.
A Grande Família. Foi A Grande Família. A Grande Família tem multiverso, eu lembrei disso agora, é incrível.
Aquele filme do Linneu, que ele morre e volta.
Isso, muito bom, inclusive, o filme da Grande Família.
O filme tem uma vibe completamente diferente da série, eles tentaram pegar um tom mais sério e fizeram essa ideia, que o Linneu ia morrer, e aí ele pode voltar, pra poder fazer outras escolhas.
É muita coragem do cineasta matar o Linneu, tá ligado?
Tipo assim, botar o Linneu como... todos, bicho.
Botou o Linneu como cafajeste, cara. É isso que a gente tem. Entendeu? É o Linneu cafajeste. Tu consegue...
É multiverso, né? É isso, cara. Em algum lugar do multiverso, o Linneu... O certinho da repartição.
Ele faz várias rotas, até onde eu lembro. É tipo uma pegada de light novel. Pra quem tá acostumado, light novel são livros japoneses que você... consegue percorrer por várias rotas pra influenciar na história. E o que o Linneu faz nesse filme é parecido com isso. Ele vai morrer, ele sente que vai morrer quando tá na linha do trem e o carro dele enguiça. Então ele se pergunta, o que eu faria de diferente? E o filme vai fazendo várias rotas. Eu teria sido mais agressivo? Aí ele faz uma rota com isso, até aquele momento que ele vai morrer de novo. Aí ele pensa, não, acho que não foi uma boa ideia. E ele tenta fazer de novo. E toda a vida vai tentando uma rota diferente.
Virou Amor, Morte, Robôs e A Grande Família.
Por aí. É bem, bem ousada a ideia, realmente. Uma série que era só de comédia e coisas de família e o Agostinho fazendo maluquice.
Coisas de família e o Agostinho. É isso que define o Grande Família.
É uma família e o Agostinho Carrara.
É, o Agostinho Carrara tá bem à parte, né? Ele se destaca bastante em uma família comum.
Então, eu lembro desse filme que o Ribamar falou, do Jetson, com os Flintstones, que eu assistia de... dia de sábado no Bom Dia. Eu lembro que você já passou.
Sim, era um filme bem popular. E aí, no caso, eu lembro que quando eu era criança, eu não conseguia compreender o que estava acontecendo. Por isso que eu mencionei que, quando eu era criança, eu não entendi. Eu pensava que era de duas realidades diferentes e estava tendo só um crossover. Mas depois, no filme, quando eu fiquei mais velho, eu consegui interpretar, na verdade, eles só estão voltando no tempo. A história é o seguinte, os Jetsons estão fazendo uma máquina do tempo. Se não me engano, é pro... uma... como é que se chama? Uma feira de ciências que vai ter pro filho do protagonista, né? Que eu esqueci o nome dos personagens, perdão, gente.
Eu gosto do Jackson, que ele faz essas paradas. Eu vou fazer uma máquina do tempo aqui só pra uma feira de ciências.
É, isso. Era por aí, até onde eu lembro.
O Quarteto Fantástico, né? O Quarteto Fantástico, que é o delírio coletivo da Fox, o último Quarteto
Fantástico. Mas
isso
é até onde eu lembro. E aí...
pô, cara, não fala isso, esse quarteto é tão legal, cara.
Não,
não é. Não, a gente tá falando daquele primeirão lá da Fox, aquele antigão que tem o...
Não, não, eu tô falando do último, com o Michael B. Jordan.
Ah, isso eu nem vi.
Viu?
E também não. Mas enfim, a ideia é que eles voltam no tempo e encontram os Flintstones. E na minha infância, eu não entendi esse conceito de que eles estavam voltando no tempo. Pra mim, eles estavam indo pra outro universo. Então na época eu fiquei muito, uau, como assim? Eles estão fazendo um crossover muito louco. Aí hoje em dia eu entendo que é a mesma realidade. Não é um multiverso ali. Apesar de que hoje em dia, parece que a Hanna-Barbera tá querendo pegar alguma coisa de multiverso, né? Com esse novo filme do Scooby-Doo, teve participação de personagens de outras realidades que eles tinham criado, tipo de Vigarista. Teve uma tentativa.
Eles participaram até do Supernatural, não foi? Recente?
Sim, também. E engraçado que os personagens, eles conheciam o Scooby-Doo, né? Então, tipo, eles entraram e realmente era uma outra realidade pra eles.
Esse crossover com o Scooby-Doo, eu acho que ele surgiu, inclusive, de uma piada, né? Porque acho que um monte de gente já viu o meme de um estacionamento, assim, com a máquina do mistério e o Impala dos irmãos Winchester no mesmo estacionamento, assim. Aí, tipo, a legenda, nossa, deve estar acontecendo alguma coisa muito sinistra pros dois estarem juntos.
Uhum. Até que eles fazem o mesmo job, né? Eles fazem o mesmo tipo de trabalho. Lidando com as relações.
Não, eu acho legal nesse episódio, né? Aí, mais um spoiler pra quem não viu Supernatural. Tem um dado momento que os irmãos Winchester vão falar pra eles que eles estão realmente atrás de um monstro verdadeiro. E isso faz com que toda a equipe do Scooby-Doo fique em choque. E, tipo, o Fred fica, caralho, eu perdi a minha vida toda atrás de empresário fantasiado enquanto existia lobisomem de verdade. A Velma fica questionando a existência do universo, a Daphne fica morrendo de medo. Só o Scooby-Doo e o Salsicha que ficam tranquilos. Pô, a gente dizia isso pra vocês o tempo todo, vocês que não acreditavam na gente.
Engraçado que tu mencionar isso daí, faz a gente entender que os filmes do Scooby-Doo, a animação mesmo, eles são universos paralelos deles, porque neles realmente tem monstros de verdade nos filmes da Sandy, eu lembro. Todos os filmes animados que eu via realmente tinham fantasmas de verdade, não eram pessoas fantasiadas. Então, já fica a ideia de que os filmes realmente são possíveis realidades, onde realmente estão lidando com monstros.
É, aí se a gente for entrar realmente nas obras que tem multiverso, porque multiverso, ele é um fator recorrente quando você quer brincar, mudar a timeline. Eu acho que assim, um dos primeiros contatos, o Silvio me fez a pergunta, eu brinquei dizendo que era grande família, mas eu acho que a primeira vez que eu tive realmente contato com o conceito de multiverso não foi nem nos quadrinhos, foi no Dragon Ball, quando o Trunks volta do futuro pra poder alertar o Goku que ele vai morrer do
coração. Infarto.
É, que ele volta e ele muda, ele tem que mudar a timeline pra poder salvar o Goku. Remédio, não? É, ele traz o remédio, ele cura o Goku, mas ele precisa voltar no tempo pra poder resolver a parada. Só que isso não resolve a parada na realidade dele, só numa realidade paralela. Na realidade dele, todo mundo continua morto, todo mundo ainda continua lá.
Fudido.
Timeline cagada.
Eu ia até puxar essa pauta também, porque ao mesmo tempo, nessa mesma saga, que é dos androides, e que o Trunks vem do futuro e tal, também rola o lance de que eles descobrem a Sala do Templo. E eu queria até trazer aqui, a Sala do Templo é realmente uma realidade alternativa de Dragon Ball?
Eu posso entrar uma questão aqui. Pra entender essa questão da Sala do Templo, a gente precisa ir lá pra Star Wars.
Esse rolê vai ser bom, hein?
Olha, quero entender a conexão.
Caríssimo Lord Ignos, por favor.
Cara, lembra que eu falei pra vocês que a questão do cada universo tem suas próprias leis com relação a tempo, espaço, matéria e... Deixa eu só ver aqui que eu anotei tudo isso. Tempo, espaço, matéria e física, não é verdade? Ou seja, o tempo em uma realidade, ele pode correr de forma diferente de outra. Quando o Star Wars, você vai de um local para o outro, do espaço, o que é que se usa?
O hiperdrive,
que vai para o hiperespaço, né? Uhum. E o que é que nós vemos no hiperespaço? Um grande tubo azul, certo? Esse tubo azul, cara, ele, assim, tem várias alternativas, várias vezes que foi utilizado o hiperespaço na cultura pop, eles vão dar alguma justificativa, mas alguns pontos que são incomuns é que a velocidade do tempo, uma forma de se chegar de um local para o outro, é por terem saídas que são, como é que eu posso dizer, tem uma entrada de um lado em um universo e no outro universo uma entrada que vai dar para ele. Só que essa entrada vai ficar mais próxima dele do que do outro. Consegue entender o que eu tô dizendo? Porque assim, sem mostrar é mais complicado.
Fica difícil, Inácio.
Eu tenho uma porta que... Tem aqueles banheiros com duas portas, por exemplo?
Uhum.
Então, eu tenho uma dessas portas vai dar na sala e a outra porta vai dar no quarto, certo?
Certo.
Só que o quarto também tem um corredor que leva pra sala. Então, eu tenho duas alternativas. Fazer um caminho comum, que é sair do quarto para a sala pelo corredor e eu vou chegar na sala, certo?
Certo.
Só que eu posso utilizar a porta do banheiro e o banheiro seria um universo paralelo, onde a saída dele para a sala é mais próxima do que se eu fosse dar a rodear, entendeu?
Ah, então tá dizendo que durante o, dizendo que durante o hiperdrive eles estão em uma realidade alternativa. Então é isso.
Exatamente. E aí a possibilidade é que nesse lugar o tempo e a luz ocorram de, o tempo e o espaço eles ocorram de forma diferente, mais fluido. O espaço seja menor, o tempo ocorra de forma mais lenta ou mais rápida, mas é naquele universo. Então a sala do tempo ela funciona como o conceito do hiperdrive no Star Wars. Quando você pega e entra naquela porta, você está em outra realidade. Você está em outra universo, onde o tempo e o espaço ocorrem de forma diferente. Tanto que lá dentro, você pode quebrar o pau à vontade, que lá fora a galera... Eu não sei se tem algum momento que o pessoal consegue escutar lá fora a porrada.
Tem uma cena, se não me engano, no começo...
Majin Buu, né?
Não, no começo do Dragon Ball GT, em que o Goku tá treinando com o Ubi. E eles detonam toda a sala do templo.
Uhum.
É tanto que o Senhor Popo começa a reclamar que eles estão tão...
Mas a gente vai considerar o Dragon Ball GT como canon aqui ou só referência de obra?
Não, só referência.
Porque assim, ó, então é o que acontece. A gente vê claramente que ali é uma outra realidade. Tanto que o cara, pra entrar e pra sair, tem que ser aberto um portal. Que no caso tá representado pela porta.
Que é feito no grito, né? Ele literalmente ganhou no grito.
É, então assim, é basicamente isso. Tá? Essa ideia do hiperdrive do Star Wars, ele se encontra no Dragon Ball, é o mesmo sistema.
Cara, eu fiz essa pergunta sobre os filmes basicamente pelo seguinte, tem alguns filmes que a gente já assistiu que entram nesse conceito de multiverso e a gente não se lembra. Sabe, eu tava fazendo umas pesquisas hoje e eu lembro de um filme que eu assisti quando era criança, que era, aqui no Brasil foi lançado como Confronto, do Jet Li. Certo? Em que no filme, o conceito do filme era em que existem vários multiversos e ele precisa, um dos caras, que é o próprio Jet Li, tem dá vontade, dá doida nele de matar todos eles de outro universo, porque tem uma teoria que diz que quando existir somente um de todos os universos possíveis, ele será o mais forte, certo? E assim, ele vai matando todos os Jet Lis dos outros universos, certo? E outro filme que eu lembrei, que também faz parte do multiverso, que vai ser relançado agora, é o Mortal Kombat. Que ninguém, pelo menos, nunca tinha percebido que é um filme de multiverso.
Começou agora a ser um multiverso, né? O filme eu não sei o que ele vai fazer. Mas o jogo... A partir do Mortal Kombat de 2000 e... Aquele que saiu pra Xbox 360 e PS3...
É que chamam de Mortal Kombat 9, né?
Isso, pronto, Mortal Kombat 9. Ele deu uma rebutada bonita, porque ele se passa após o Armageddon e depois e antes de tudo. E aí, tanto que as coisas que acontecem no Mortal Kombat 9, elas vão respingar no Mortal Kombat 11, que com a chegada da Crônica pra tentar consertar o tempo, porque tava bagunçado demais.
Realmente, o multiverso é um conceito usado pra corrigir as coisas, né?
Porque exatamente, mesmo.
Explicar aqui pra vocês. Deixa eu só comentar onde foi que eu tive a primeira... fui apresentado ao multiverso sem saber daquilo, sabe? Não sei se eu já contei isso em outros episódios. A minha mãe...
O Inácio era o tempo.
Aí dentro.
O cara mandou um aí dentro que nem o Ciro Gomes agora.
Não, não foi que nem o Ciro Gomes, não, porque o meu aí dentro foi bem calmo, assim. Foi aquele aí dentro. Como é aquele que o cara usa. Não sei o que. Como é que o cara fala, mas aquele que o cara dá um bocado de soco depois que o cara morre?
O Maiwa.
O Maiwa.
Esse aí dentro foi assim. Aí dentro. Sabe? Eu sou aí dentro do Ciro assim. Aí dentro!
Ok, depois dessa barriga. Ok, depois dessa barriga.
O que é que acontece? A minha mãe, ela é uma pessoa que assistiu muita coisa. Foi ela que me apresentou ao Zorro, foi ela que me apresentou ao Star Trek clássico. Sabe? E aí a gente assistiu.
Steven Stewart. Patrick Stewart, né?
Não, eu tô falando do clássico. Tu tá falando do nova geração, cara. Isso que tu tá falando era chamado de novo na época, cara. Eu tô falando do primeirão, da década de 70, sabe? Tô falando do que tinha o Capitão Kirk, do Spock, sabe? Eles não chegaram agora, não. Era... era bem antigo mesmo. Então, assim, foi um seriado revolucionário. E eu me lembro de ter assistido o Zorro com a minha mãe naqueles canais de UHF com todo preto e branco. Depois assisti o colorido.
Aquele Zorro da Disney?
Não, o Zorro que era o... Macho, eu tenho que mostrar pra vocês. O Zorro das antigas, macho.
Eu tenho um cavalo subindo a montanha.
Esse é mesmo, que tinha o Sargento Garcia e tal.
Isso, esse eu assisto até hoje.
Pronto, é maravilhoso. E o Star Trek, cara, era... Eu vou mandar uma foto pra vocês aqui do episódio, que é essa aqui. O nome do episódio é Espelho, Espelho. Eu não sei como é que tá em português, mas em inglês é Mirror, Mirror. E o que acontece? Eu fui entender isso anos depois. Eles vão se teletransportar, aí dá um problema, porque eles estão carregando um material de lítio, eu acho, e dá uma falha no teletransporte, e eles são teletransportados para uma outra dimensão, sabe? E eles têm que se passar pelos caras que estavam lá nessa dimensão.
Bom, retomando a questão dos multiversos, né? Eu acho muito interessante ele utilizado como obra, porque ele não só abre, assim, os caminhos para que os próprios autores criem histórias paralelas e brinquem com essas histórias, né? Mas também abre para você, seu nerd. Eu acho que foi o Ribas que falou na introdução.
Isso mesmo.
Que existe um mundo de multiversos a partir das fanfics. E eu acho, cara, saiu o episódio agora, vai sair agora o episódio da Korean Pub sobre fanfics, né? As fanfics nada mais são do que a criação de multi-universos, né? É o grande fandom dizendo assim, e se isso acontecesse, né? E agora a Marvel, falando no IC, vai tirar dinheiro nosso até a última gota nos ICs dela agora, porque...
Vai ser tudo multiverso.
Vai ser tudo.
E se vai ser aquela grande série que acabou a primeira temporada, aí eles fazem uma reunião com a nossa carteira.
Exatamente.
mas é como eu falei, o IC, ele já é uma criação da Marvel da década de 70. Final dos anos 70, 77 para ser mais preciso. Então eles já brincam com esse conceito há muito tempo. A própria coisa, ó. Quem acompanhou o Aranha Verso nos quadrinhos, que inclusive, cara, pra mim, qualquer série que tem um robô gigante, cara, é um negócio que já sobe no meu conceito não sei quantos pontos, sabe? Eu sou uma pessoa que adora robôs gigantes que se transformam, cara. Sabe? E assim, aquela coisa bem japonesa mesmo. O cara bota todos os Homem-Aranhas que já apareceram até aquele momento. E dentro do aconteceria do IC, você tem umas histórias, por exemplo, da filha do Peter Parker, cara. E ela tem um papel... Eu adoro a May Parker dessa realidade alternativa, desse futuro alternativo.
Ué, sabe? Mas o Homem-Aranha consegue ter filho?
Consegue. Ele tem uma filha e ela... E, assim, é muito legal a história de origem dela, porque, assim, ele fica... Quando a Mary Jane, né, nos quadrinhos, ela fala pra ele que tava grávida, no universo 616... Foi no meio da saga do clone, a filha dele é sequestrada e eu não sei se, o que, que aconteceu daí pra frente. Mas nesse universo paralelo, nesse futuro alternativo, o Peter conseguiu salvar a filha dele. Aí depois ele teve ainda uma última batalha com o Duende Verde, onde o Duende Verde morreu e o Peter perdeu a perna. E aí ele desistiu de ser o Homem-Aranha de uma vez. E ele, muito inteligente, ele resolveu começar a trabalhar dentro da polícia como policial forense. E aí ele foi e tal, foi seguindo, a filha dele foi... Aí quando a filha dele nasceu, ele e a Mary Jane estavam super preocupados se ela ia desenvolver os poderes. E ela desde pequena, tipo, ele procurava cadê minha filha, ela tava pendurada no teto. Sabe? E aí eles tinham que explicar pra ela o que tinha acontecido, pra ela não usar aquilo, pra ela não ser... Só que você sabe, uma criança com superpoderes é um negócio meio absurdo. Só que ela conseguiu ter sucesso.
É a Korra, né, bicho? A criança virou a Korra, né?
É, e aí o que acontece? Ela teve um momento que no futuro o pai dela foi... O Peter foi sequestrado, alguma coisa assim. E ela acha no porão a roupa do Ben Healy. Aquela roupa que era do Aranha Escarlate. Mas não aquela roupa rasgada, mas a roupa que ele usou como Homem-Aranha durante a saga do clone. E ela passa a usar aquela roupa. E, cara, ela é uma garota aranha maravilhosa, cara. Ela tem atitude, ela tem as piadas do pai dela, sabe? E assim, você vê ali que funciona muito bem. E aí, muitas dessas realidades do IC, que aqui no Brasil, eu não consigo falar IC, cara, eu só quero chamar de o que aconteceria se, porque era como era chamado aqui no Brasil, os quadrinhos. Isso tudo, cara, foi um celeiro de ideias maravilhosas, assim como a questão na DC, você tem as graphic novels, que elas geram histórias que não estão dentro do cânone. Na Marvel, o IC foi uma coisa que eles viam e diziam assim, funciona, não funciona. Não vou, tá, beleza, deixa eu morrer aqui. Funciona, vamos puxar pro universo valendo. O próprio Miles Morales, a linha Ultimate, ela é um grande IC. Aí algumas coisas que funcionaram lá, eles puxaram pro universo. O Miles Morales é talvez o maior exemplo disso. Que é um cara
que acerto maravilhoso, né?
Não é doido, cara. O Miles Morales é um negócio. Porque assim, ó, eu não gosto, eu particularmente não gosto da ideia de o Homem-Aranha ser sempre um adolescente que não conseguiu seguir em frente. Sabe por quê? Porque eu era o Homem-Aranha, o garoto que lia Homem-Aranha na década de 90. Eu meio que vou crescendo e assim, a vida não é tão fodida como é naquele tempo. E aí o que acontece? O Homem-Aranha nunca ter chegado à frente, por exemplo, tem gente que não gosta do Superior Homem-Aranha. Eu gosto porque levou o Homem-Aranha para outro patamar. Ele teve que ser dono de uma empresa do jeito que ele precisava, que ele merecia. E aí você tem o Miles Morales, cara, é um cara que, por exemplo, meu filho se identifica com ele, sabe? E que tem uma importância gigantesca, cara, com relação a minorias, sabe? Assim, principalmente nos Estados Unidos você tem a questão do ser um Homem-Aranha negro, que vem de ascendência latina. Cara, isso é maravilhoso, de um nível extraordinário. Do jeito que o Peter, ele simbolizava meio que o jovem dos anos 70... O Miles é o jovem de hoje, cara.
Então, galera, a gente tá falando sobre multiverso, né? E é claro, Marvel e DC são uma das empresas que mais utilizaram em suas obras o multiverso. Mas é claro que não só elas utilizaram esse conceito, né? Apesar de elas terem popularizado no mundo nerd, a parte dos quadrinhos desse conceito, mas tem várias outras séries. Eu queria saber de vocês quais as séries que mais marcaram pra vocês que trazem esse conceito de multiverso. Assim, começando já por mim, eu posso dizer que a série que eu mais... Atualmente, a série que eu mais curto e posso dizer que brinca muito com isso, que eu acho fenomenal, é Rick and Morty. Eu até já comentei lá no episódio da Audio Hero, né, que eu gosto muito do conceito do Rick and Morty, dele brincar. Eu acho que é difícil falar de Rick and Morty, a gente fala de Rick and Morty com muito medo, porque rapidamente ele toma aí o cenário da discussão e se torna só Rick and Morty, né? Então a gente vai deixar um programa especial só pra Rick and Morty mais pra frente. Mas assim, pra mim, Rick and Morty, ele tem essa brincadeira, é uma sátira ali com De Volta pro Futuro, né? Os personagens, eles lembram muito, etc. Tem vários sketchbooks e arcs que trazem muito disso, essa brincadeira do espaço-tempo. Mas eles levam essa brincadeira à enésima potência, porque tem uma cidadela que é de Ricks, todos os Ricks decidiram se morar juntos. Ele atravessa as realidades, tipo, dá uma merda, o desprendimento dele com a realidade é tão grande que, tipo, deu uma merda aqui nessa realidade, ele procura uma próxima pra dar continuidade na vida dele, cara. Tipo assim, ele não liga pras pessoas do outro, porque ele sabe que essa realidade se repete infinitamente, então ele, tipo, procura uma outra onde deu certo a parada, ele não se preocupa em corrigir o problema que ele deu, ele só tenta, tipo, arrumar outra realidade. E eu acho isso muito legal no conceito de é uma animação, é um desenho animado. É o desenho animado utilizado de forma esplendorosa. Utilizado assim, aí agora faço as palavras do robô, né? Que espero que esteja descansando em paz. Que é o desenho animado sem a breguice e todo o extraordinário mundo que um adulto pode colocar dentro do absurdo, sabe? Eu acho que Rick and Morty é, pra mim, a série de multiverso mais pontuada, mais bem utilizada e a série mais memorável atualmente.
Poético. Sim, até a trilha.
Essa coisa do do Rick and Morty não tem como competir, cara. Assim, eu pensei em três coisas, cara. Eu não vou me aprofundar, mas só dizer, vou tentar botar na balança. Que uma delas, que trabalha com realidades paralelas, seria o Silent Hill. Isso me assustou pra caramba. A outra, cara, que trabalha também com isso e com futuros alternativos, seria o Chrono Trigger. Mas, pensando...
Puta, Chrono Trigger é um jogo do caralho, muito bom.
É Trigger, né? Trigger tem razão. Mas, botando na balança, cara, pensando com a cabeça... Eu conversando com o Inácio de outra realidade de um tempo passado, eu penso no Ocarina of Time. Porque ele faz a coisa de uma forma tão bonita, tão... simples, mas não simplória. E interessante, tipo, o que aconteceria se aquele Link tivesse desaparecido? E o que tinha acontecido com o mundo, né? E você vê que mesmo você não estando lá, a responsabilidade ainda continua sendo sua, né? De tentar resolver. Tanto naquela situação futura, daquele futuro alternativo, como no seu tempo presente, né? Então, pra mim, é o Ocarina of Time.
Olha, eu queria, assim, de obras, né, de multiverso ou realidades paralelas que marcaram minha vida, eu queria mencionar duas. A primeira, aqui sou eu de novo, testemunha de The Witcher, pra falar bem de The Witcher, né, que é uma das minhas obras de ficção favoritas. Essa parte do multiverso, ela é mais nos livros, então, tipo, quem tá acompanhando só a série e tal, assim, ainda não chegou, então não vou dar spoiler nem nada, mas é construído de uma maneira tão maravilhosa, assim, que é incrível, incrível. Então não vou dar muitos detalhes aqui. E segundo, cara, que não encaixa tanto quanto multiverso, mas com realidade paralela, que é Matrix. Porque, meu, Matrix, assim, eu imagino na época como foi você sem saber de nada, né? Você ir pro cinema, ver aquele mundo diferente e tal, assim, e do nada você é desplugado daquilo, você tá numa outra realidade. Então, pra mim, já foi uma experiência incrível, só o primeiro, tá? Né? Enfim, só é o único que importa. Mas, cara, Matrix, mim, também se encaixa muito nisso.
É, agora que tu falou, realmente, Matrix, cara, é um filmaço que tem essa questão das realidades paralelas, que é realidade, são realidades paralelas, né? Que faz você sair da sessão de cinema ou depois de ter visto ele, tipo, um peso na consciência gigantesco.
Estou vivendo aqui ou não?
Aí, nessa seara entra Westworld também, né?
Ah, já posso... Eu, na verdade, antes mesmo de tudo, eu ia mencionar, ia dar um adendo no que o Inácio tinha dito sobre o Legacy of Kain, que ele recebeu dublagem, recebeu legenda feita por fã. Essa é uma informação legal. Pode ser que nem entre pro podcast, pode ser que tu corte, mas só pra deixar registrado aqui, caso alguém queira jogar depois. De Play 1, tá aí a ISO, tá traduzido até dublado. Sim, a série que mais me marcou, cara, como você mencionou Rick and Morty, o Paulo já mencionou, e seria minha primeira opção, eu vou ter que trazer aqui a lembrança, assim, da primeira vez que me impactou, acho que foi em um episódio específico de um desenho chamado, todo mundo que deve conhecer, chamado As Aventuras de Jack Chan. Um episódio específico, durante a saga, em que o Shendu tá trazendo os irmãos dele de volta ao mundo, e que o Shendu escapa do mundo dos demônios, como um espírito ainda, e entra no Jack. E ele viaja até a Austrália e escreve num livro chamado Livro das Eras que eles dominaram.
Esse episódio é incrível. Caralho, obrigado.
Esse episódio é muito massa.
Esse episódio é puta muito massa. Muito obrigado por ter lembrado. Muita nostalgia agora, cara. Puta merda. Meu que episódio Deus. Incrível.
E aí ele escreve no Livro das Eras, com o corpo do Jack, que os demônios sempre dominaram, nunca foram derrotados. Então, eu não lembro o que acontece exatamente no episódio, porque eu não vi ontem nem esses dias, né? Mas eu lembro que a Jade...
Tem que voltar, tem que ir atrás dele, de todos os da equipe, pra conseguir achar o Livro das Eras, vencer o Shendu e reescrever o Livro das Eras.
Exato, sim, o Toru, sim. Ele serve larvas pra um dos irmãos.
O Demônio da Montanha.
Pô, é muito irado esse episódio. Agora, cara, eu vou assistir esse episódio assim que acabar essa gravação.
Muito bom, obrigado, cara.
Sim, eu só não recordo porque que a Jade é a única que volta com as memórias. Mas enfim, ela vai meio que juntando todo mundo de novo pra fazer o time do Jack Chan. E derrotar o Shendu pra conseguir os talismãs. E aí voltar até onde tá o livro e reescrever a história. Eu acho que foi a primeira vez assim, que eu vi uma realidade alternativa do desenho que eu achei muito, muito legal e ficou na minha memória. Além de Rick and Morty, que foi onde mais me impactou, porque eles brincam ainda mais com essa ideia.
É bacana. Chan. E, cara, esse episódio é muito massa. A obra em si, no caso, as aventuras de Jackie Chan. Apesar
sim,
de...
Sim, sim. Eles começaram brincando só com um misticismo básico, né? E lá na frente a gente vê viagem no tempo, que vem a Jade do futuro. Vem entrando várias coisas.
Né?
Tem as máscaras.
Isso aí, aí se a gente for entrar nisso também, Ben 10, eles usam e abusam de multiverso, né?
É, Ben 10.
Sim, sim, é muita realidade.
Não, eu queria falar do meu, mas não é bem um... É uma série animada. Mas é um pouco mais antiga, que é Digimon. Digimon é uma das séries que eu acho de realidade alternativa, que é muito massa. E que traz muito de conceito, tanto de fraternidade, de irmandade. E que me marcou na infância, e marca muita gente até hoje, muito fortemente.
Pô, cara, eu adoro Digimon. Nossa, vai ter um episódio, inclusive, só de Digimon aqui, porque eu amo Digimon, assim, paixão.
Por me chame. Por me chame, que eu também sou muito fanboy.
Todas as vezes. Não, o Digimon carrega a alcunha no meu coração de ter seu anime que tem todas as aberturas perfeitas. Não tem uma abertura ruim. Ah, essa abertura é minha boa. Todas elas são incríveis.
A música de Digievolução, bicho, toda vez que eu toco essa música, eu me arrepio dos pés da cabeça.
Não, no Digimon dá até pra puxar um ponto que, tipo assim, além do Digimon Adventure 1 e 2, que são contínuos, os outros seriam realidades alternativas ou se passam no mesmo universo? Porque eles têm regras diferentes.
Digimon, esse questionamento pronto? Será respondido no episódio da Onibus de Digimon. Agora, galera! Agora, galera, a gente vai aqui pro finalzinho do nosso programa, mas antes de finalizar, eu gostaria de perguntar e fazer a brincadeira aqui com o nosso time da Onibus e com o Luan, né, que é lá da Audio Hero. Queria saber de vocês. E no universo paralelo, o que vocês seriam?
Eu vou roubar aqui e vou usar a mesma resposta que eu usei lá no podcast do Audio Hero. Então, bora lá. Eu fiz natação, né, por 3 anos, ou um pouco mais de 3 anos. E eu cheguei a competir na época e tal, assim... Era até regularmente bom. Então talvez eu seria um nadador. Talvez estaria no mundo dos esportes aí. E deixa eu ver. Sei lá. Talvez São Jorge ou um podcaster de sucesso. Um dos dois.
São Jorge é ótimo.
Já fica a referência do programa aí.
Já fica a referência aí, bicho. Cara, eu acho que se em outra realidade alternativa ou outro multiverso, eu seria jogador de handball.
Caraca, como assim? Cara, é muito engraçado, né? Quando você pergunta essas paradas, porque você fica descobrindo as paradas dos amigos que você
não sabia. Cara, porque eu jogava muito handball na escola, no meu ensino fundamental e médio. Eu fazia parte da seleção da escola, então eu parei de jogar porque eu mudei de escola e na outra escola não tinha times. Então eu fui deixando, mas eu gostava bastante de praticar e de jogar.
Cara, eu não sei, cara. É assim, eu fiz audiovisual, eu fiz um monte de coisa, sabe? Fiz ginástica. Nossa, fiz muita coisa. Eu fui modelo já. É um negócio.
Meu Deus, muito... eu quero ver fotos.
Não existe fotos. Foi num desfile beneficente, pra, tipo, fechado. Tipo, 4 pessoas viram esse desfile. Não, e é isso. Cara, eu fiz tanta coisa assim na minha adolescência, fiz tanto curso, tanta coisa assim que eu acabei podendo adormecer. Eu estudei física, então, não sei, tem tanta coisa que eu poderia ter feito na vida, mas sei lá, talvez eu seja um podcast de sucesso, não sei, talvez nessa, um desses multiversos aí.
Ah, mas tá sendo nesse, bicho, não pode ser em duas ao mesmo tempo.
Ah, o que que eu seria, cara? Porra, eu já pensei nisso algumas vezes, sabe, macho? Uma vez um colega meu falou, um ex-colega, na verdade, falou que me faltava maldade, sabe? E eu penso, cara, que se eu tenho um universo paralelo, que eu tenho, talvez, esse outro meu tenha maldade, mas se for do jeito que eu sou desse, que suporto muita coisa, que fico quieto, entendeu? Cara, seria tipo um déspota, sabe? Não sei, acho que seria isso. Se for fazer uma coisa que ficasse bem fora do que eu sinto que é aqui, porque vai que tem quem acha que eu sou Que eu sou exatamente isso que eu acho que eu não sou, né? Mas eu acho que eu sou uma carniça em outra realidade.
Cara, tu perguntou com relação a qualquer realidade, né? Aí, em primeiro momento, se fosse qualquer realidade, não precisa ser a realidade nossa aqui, em uma profissão diferente, sendo uma pessoa diferente, eu seria um mestre de Pokémon. Porque o mundo de Pokémon é muito calmo, muito pacífico.
Não, tá beleza. O mundo de Pokémon é muito pacífico. Dobrei uma árvore, vamos duelar.
Não. Ninguém tem problema. Todo mundo pode ser o protagonista ali da sua história.
É, rinha de galé, rinha de animal é.
Rinha de rato.
Cara, os pais do mundo do Pokémon são um monte de responsáveis que o menino completou 10 anos e disse: vai andar pelo mundo.
É. Só me volta com a Liga Jodô, é isso.
Melhor ainda. Mas se fosse aqui com a gente, mundo real, eu não seria outra profissão, outra pessoa. Acho que eu só seria tipo um pássaro. Um pássaro não muito bonito pra não ser traficado, mas um pássaro. Vivendo livre aí. É isso,
pássaro não muito bonito pra ser traficado.
O cara
traficado.
É o Chico Amaro, tá ligado?
Eu ia estar caçando esse pássaro pra poder guardar.
Só de ruim, né? Só porque ninguém quer.
Muito bem, depois de tantos universos e depois de tantas possibilidades, o episódio da Universe vai chegando ao fim. Eu sei, você que tá aí de casa quer ouvir muito mais da Universe. Bom, mas hoje, infelizmente, nosso tempo vai chegando ao fim. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que participou nesta linha temporal deste episódio. Queria agradecer a presença do Inácio, do Luan, do Ribas, que é novo aqui na Ônibus. Seja muito bem-vindo, Ribas, ao nosso programa, e ao Silvio, e é claro, uma figurinha sempre importante, sempre presente aqui, representando a Audio Hero, Juan. Muito obrigado pela presença de todos vocês, e agora nós vamos chegar na parte que vocês adoram, que é para saber as nossas redes sociais, para vocês irem lá, curiar a nossa vida e saber como é o nosso dia a dia. Bom, agora a casa é de vocês, fiquem à vontade, podem dizer suas redes sociais.
Bom, pessoal, vocês podem me seguir lá no meu Instagram, Inácio Sal, que é o mesmo Twitter. E eu tô agora com a conta paralela, onde eu tô colocando meus arranjos. @ Inácio Saldanha Arranjador. Então, se vocês puderem me seguir nas duas, podem me seguir, que eu vou achar muito, muito legal.
Olá, pessoal. Se vocês quiserem me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram, é só procurar @ Silviolista. No Instagram é um perfil novo, então eu tô jogando aos poucos conteúdo lá. Tô tentando gravar alguns vídeos multifaixas e eu tocando alguns instrumentos e algumas músicas legais. E daqui pra frente vai ter muita coisa bacana. Então fiquem de olho e só seguir. Tamo junto.
Bom, galera, agradeço novamente o convite aí pra poder participar desse papo bacana. Se quiserem, podem me seguir lá no Twitter. É Ribamar, meu nome, e as letras OP, em minúsculo. É isso, obrigado aí pelo espaço.
Bom, queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui, fazer parte desse papo maravilhoso, né? Fazendo aquele jabá de lei só de você seguir lá o Audio Hero, tanto no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Nós estamos também no Facebook e Instagram, @ Super Hero Brasil. Tem o site também, que é o superherobrasil.com.br. E se você quiser me seguir lá nas redes sociais, lá no Instagram eu sou o @ Lucanoli. Então é só lá mesmo que importa, então é isso aí. E já aproveitando o espaço aqui para poder anunciar uma novidade, a Super Hero Brasil ela acabou de inaugurar a sua loja. Então, se você quiser dar uma conferida lá, a gente tem caneca, camisa, Funko. É só você dar uma passada lá, que é o www.superherobrasilstore, né? Store de loja, store.com.br. Então, dá uma passada lá. Paulo já é nosso cliente fiel. Gente, já tá fazendo as compras de Natal.
Então, pior que eu tô mesmo, gente. Isso não é jabá, isso aqui é realmente real. Eu comprei os produtos lá, tô esperando chegar. E assim que chegar, eu vou fazer um monte de history lá no meu Instagram, vou falar. E se o produto estiver ruim, eu vou falar que tá ruim. Porque eu tô recebendo mesmo, então eu vou ter a liberdade pra poder dizer se tá bom ou ruim, tá? Mas, galera, vão lá na loja. As estampas são maravilhosas, eu dei uma conferida. Super legal. A Super Hero Brasil Store, né? Eles iniciaram recente, então vai lá, confere, garante o teu produto, porque são produtos originais, exclusivos. Se você gosta de ter exclusividade, você que é nerd, entende
o que é ter um produto, você é colecionador e você gosta de ter um produto ali na ponta, esse é o momento de apostar na loja e garantir um produto, porque é claro, com a estampa super engraçada e super combinando, inclusive tem uma lá do Jack, né, que eu achei linda, depois da
sim, maravilhosa.
E dê uma conferida que tá maravilhosa.
E outra coisa, viu? E outra coisa, tô olhando aqui os preços, eu não tô encontrando preço mais aqui próximo, mais em conta do que tem na loja deles não, viu? Eles estão muito bons os preços.
Exatamente, nesse momento de crise, então, o preço conta muito, principalmente na qualidade que eles estão investindo. Eu acompanhei de perto o processo da criação da loja e da preocupação que o Hans, né, ele teve com o cuidado, o carinho, ele se desvinculou. Você que escuta a Audio Hero e a Onibus, você sabe que o Hans, ele sempre é figurinha carimbada aqui e lá, mas ele deu uma pausa por conta disso, porque ele deu essa dedicação à loja. Então é feita com muito carinho, é feita de nerd para nerd, então confere os produtos, não deixe de garantir sua blusa. E quando você, é claro, postar, você vê esse jabazão, recebeu o produto, marca a Audio Hero, marca a Universe e, né, vamos fazer com que toda a nerditude conheça essa loja, que é uma loja incrível.
Aliás, falar incrível, desculpa, Paulo, falar incrível, esse Baby Yoda com esse machado...
Porra, eu comprei, eu comprei.
Amigo, que trancada, viu, cara?
A do Jack, tu viu a do Jack?
Ainda não, eu tô olhando aqui devagarzinho, mas que coisa linda. Alguém tem que fazer o boneco, alguém tem que fazer esse boneco.
Queria agradecer a todos os convidados mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado a você daí de casa que nos ouviu até aqui. E como vocês já sabem, em algum lugar desse infinito multiverso, nós vamos nos encontrar semana que vem.
Coisa maravilhosa, Cobra Kai. Hein, cara, quando acontece aquela cara. Cena lá, hein, Luan?
Porra, cara. E aquela outra cena que tem aqueles dois personagens lá, hein?
Porra, bicho. E quando junta aqueles três personagens no final daquela outra cena?
Nossa, bicho. Maravilhoso.
O Luan sabe o que é que eu tô falando. O Luan sabe exatamente o que
é pra eu mandar vocês se lascarem agora ou no final em outra realidade?